entre o azul do céu te projetei. Tu és gigante que adormece o trono humilde de um rei. Eu sei, serei tua dona se o rei se deixar. Serei eterna como a terra, céu e mar. Da tua vida. Eu sei, serei tua dona se o rei se deixar. Serei eterna como a terra, céu e mar. Da tua vida. Tem gaivotas, tem luar, uma flor mimosa pra te oferecer. Tem até uma viola que ao tocá-la chora por você. Eu sei.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Adeus e foi.
Sertanejo é educativa.
No dia que você saiu por essa porta, saudade fez estrago por aqui. Ficar sem teu amor tirou meu sono. Fiquei na noite fria, no abandono, e eu tentando arrancar você de mim. E a dor grudada no meu peito, feito tatuagem, consegue apagar essa paixão. A solidão deitou na minha cama, tomando o lugar de quem eu amo. E não consigo controlar meu coração.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Mais de uma semana e você nada de corresponder. Meus e-mails com recados de amor. Mais de 7 dias sem você ligar e nem atender. Nem ao menos pra dizer um alô. Foi preciso te perder pra que eu pudesse entender. E eu viro e não consigo nada sem você aqui. Esse amor é a razão da minha conexão com você. Sem o seu amor, www.volta pra mim.
Desculpe se eu não aprendi a te esquecer. www. Volta pro meu coração. Me perdoe, mas não posso viver sem você. www. Volta pra mim. Me desculpe se eu não aprendi a te esquecer. www. Volta pro meu coração. Minha vida ficou online só se for ponto com você. Não consigo nada sem você aqui. Esse amor é a razão da minha conexão com você. Sem o seu amor eu vi. www. Volta pra mim. Me desculpe se eu não aprendi a te esquecer. www. Volta pro meu coração. Me perdoe, mas não posso viver sem você.
A rádio que me acompanha em todo lugar, Educativa.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Prepare-se para uma aventura monstruosamente divertida. Minions e Monstros chegou nos cinemas UCI para divertir toda a família. E a experiência fica ainda mais incrível nas salas confortáveis que a UCI oferece, com som imersivo e tela gigante que colocam você dentro da ação.
Muito bem! Ação!
Clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Ingressos à venda. Verifique classificação etária em ucicinemas.com.br.
Julho Amarelo é um convite à informação e à prevenção. As hepatites virais têm tratamento e, em muitos casos, podem ser evitadas. Conversar sobre o tema e buscar orientação profissional é um passo importante para uma vida mais saudável. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Olá, muito bom dia! Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e está começando o Agora 104, o jornal que informa você no início de cada manhã aqui na Educativa MS. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Bom dia, Zilda!
Bom dia, Leonardo! Bom dia para você que já está com a gente em casa, no trabalho, na estrada ou a caminho dos compromissos. O dia amanheceu com tempo ensolarado aqui na região do Parque dos Poderes. Neste momento, os termômetros marcam 14 graus em Campo Grande. De onde você estiver nos ouvindo, muito obrigada pela sua companhia. Fique com a gente até às 8 horas da manhã. Vamos aos destaques desta edição.
Morre aos 95 anos Benedito Rui Barbosa, o autor que ajudou a apresentar o Pantanal de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil e outros 7 países. Governo federal autoriza novos concursos para a Receita Federal e o Banco Central. Serão 316 vagas com editais previstos para os próximos meses. Um novo estudo acende o alerta. O Pantanal está perdendo água em ritmo acelerado e a área alagada do bioma diminui a cada década. Enquanto a Europa sofre com mais uma onda de calor extremo, especialistas alertam que esses eventos devem se tornar cada vez mais frequentes. E ainda, as cotações do agronegócio com Osmar Bastos e as principais movimentações do mercado rural.
E no Papo de Esporte, os principais assuntos da Copa do Mundo de Futebol. A Argentina vence Egito de virada e se classifica para as quartas de final da Copa. Confrontos das quartas de final estão definidos. Delegação da seleção desembarcou no Rio de Janeiro com apenas um jogador após eliminação da Copa. E você também participa do Agora 104. Mande a sua mensagem, sua opinião ou sua sugestão para o nosso WhatsApp. 67 99333-1047. A sua participação faz parte do nosso jornal.
E morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, o dramaturgo e escritor Benedito Rui Barbosa, um dos maiores autores de teledramaturgia brasileira. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração, em São Paulo. Criador de sucesso como Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra e Velho Chico, Benedito ajudou a retratar o Brasil rural em suas obras. A primeira versão de Pantanal, exibida em 1990, marcou época ao levar as gravações para o bioma pantaneiro, com grande parte das cenas registradas em Mato Grosso do Sul, apresentando as principais partes da região para todo o país. Seu legado permanece como um dos mais importantes da história da televisão brasileira.
E o governo federal autorizou a abertura de concursos públicos para preencher 316 vagas na Receita Federal e no Banco Central. A medida busca reforçar principalmente as áreas de fiscalização, supervisão de instituições financeiras e controle das atividades econômicas. Na Receita Federal serão 146 vagas, sendo 116 para analista tributário e 30 para auditor fiscal. Já o Banco Central contará com 170 oportunidades, distribuídas entre auditor, procurador e técnico. Os editais devem ser publicados em até 6 meses. Além desses órgãos, a Comissão de Valores Mobiliários também deverá receber reforço no quadro de servidores, com cerca de 50 novos técnicos.
E atenção, contribuinte de Campo Grande. Já está em vigor o programa da Prefeitura que permite quitar dívidas municipais com descontos que chegam a 90% sobre juros, multas e outros encargos. A negociação vale para débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, inscritos ou não em dívida ativa, e pode ser feita até o dia 7 de agosto, totalmente pela internet, no portal da Prefeitura. Os descontos variam conforme o ano de origem da dívida e são válidos para pagamentos à vista. A iniciativa busca facilitar a regularização fiscal dos contribuintes e aumentar a recuperação de crédito do município.
E o corpo da pesquisadora alemã Lídia Terezia Mecklinghoff, vítima do acidente aéreo registrado na última sexta-feira, permanece no Instituto de Medicina e Odontologia Legal em Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, as informações já foram encaminhadas ao consulado da Alemanha, que mantém contato com a família para providenciar o traslado do corpo. O consulado informou que não divulga informações sobre cidadãos alemães por questões de segurança. O piloto da aeronave, Henrique Martin, de 41 anos, foi velado e sepultado no fim de semana. E agora vamos saber como está o trânsito nas ruas de Campo Grande nesse meio de semana. Bernardo Quartinho, onde você está nesse momento? Bom dia.
Muito bom dia, Zilda Vieira. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Me encontro na região urbana do centro, próximo aqui a Amande de Oliveira, com a Avenida Duque de Caxias. Na Amande de Oliveira o trânsito está tranquilo, só que na Duque de Caxias já está diferente. Trânsito um pouco mais denso. Para quem segue na Duque de Caxias, está vindo da Cabeça de Boi, sentido Praça Newton Cavalcante, no cruzamento com a Nepomuceno Costa. Quem se desloca sentido bairro nesse momento, há um pequeno ponto de lentidão. A Nepomuceno Costa, para quem vem da Tamandaré nesse momento, passando pela Vila Alba, também o trânsito é lento. E a Duque de Caxias, não diferente dos outros dias, o trânsito é muito lento, desde a Presidente Vargas até a Praça Newton Cavalcante. E um pequeno ponto de lentidão na Joaquim Dornelas com a 26 de agosto, para quem segue sentido é Afonso Pena, bairro Amambaia. Avenida Bandeirantes também, com a Salgado Filho, o trecho é lento para quem se desloca sentido centro. E mais abaixo aqui, Avenida Afonso Pena, após Ernesto Geisel, quem se desloca sentido Parque dos Poderes, também trânsito lento. Do outro lado da cidade, na região urbana do Lagoa, tem acidente na Avenida Campestre, entre praticamente em cima da ponte da Tirson de Almeida, para quem se desloca sentido Marechal Deodoro. Esse trecho está muito lento, inspira cuidado por parte dos nossos motoristas. A boa notícia, o sol está de brigadeiro e não há registros de acidentes, de ocorrências com gravidade nesta manhã de quarta-feira aqui na nossa capital, Zilda.
Ótima notícia, obrigada pelas informações. Boa quarta-feira para você e para os nossos motoristas. E um alerta para os motoristas de Mato Grosso do Sul. O Detran de Mato Grosso do Sul publicou ontem novos editais notificando condutores sobre processos de suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. As medidas envolvem infrações como excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, uso do celular ao volante, embriaguez, falta de licenciamento e direção com a CNH já suspensa. Os motoristas notificados têm prazo para apresentar recurso ou entregar a habilitação e iniciar o cumprimento da penalidade. A lista completa está disponível no Diário Oficial do Estado.
Agora 7:07:08. Campo Grande vem registrando dias de calor, frio e previsão de chuva em intervalos muito curtos de tempo. Além dos impactos nas doenças respiratórias, essas oscilações de temperatura também podem afetar o humor, o sono, o estresse e até a saúde sexual dos homens. Mas o que a ciência já sabe sobre essa relação? Este é o assunto da nossa coluna Saúde e Bem-Estar hoje com o Dr. Flávio Faria. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia Leonardo, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, obrigado aí pela carona nessa quarta-feira pela manhã.
Doutor Flávio, quando o organismo precisa se adaptar a mudanças bruscas de temperatura, o que acontece com o corpo? Esse esforço de adaptação pode gerar mais cansaço, alterar o sono e diminuir também a nossa disposição?
Toda adaptação do nosso organismo vai gerar uma resposta em maior ou menor grau adaptativa e isso vai ter consequência. Se eu tenho uma pessoa jovem, saudável, que gosta das alterações climáticas, isso aí está tudo dentro de um contexto da zona de conforto dessa pessoa e está tudo bem, não vai ter uma repercussão mais importante. Se a gente tem um problema de saúde mais importante, quer seja respiratório, cardiovascular ou qualquer outro, essa adaptação de temperatura pode não ser tão suave, tão confortável. E, segundo ponto, se a pessoa não gosta do frio, isso aí gera algum nível de estresse, aí a gente começa a mexer no mecanismo de cortisol, qualidade do sono, que vai ter impacto na produção de testosterona, impacto hormonal, que pode ter uma repercussão em maior ou em menor grau no estresse, na dopamina e ter uma repercussão no organismo de forma mais importante.
Doutor, existem estudos mostrando que as variações climáticas podem influenciar o humor e a saúde mental. Esse impacto emocional também pode repercutir na libido e no desempenho sexual dos homens?
Zilda, quando falamos em libido, principalmente, inclui uma série de fatores que são responsáveis pelo resultado final. Ou seja, muita gente acha que libido é só testosterona, que libido não tem fator único. E se eu tenho um estresse, entre aspas, quer seja pelo trabalho, por questões familiares, por questões financeiras, ou por questões climáticas, temperatura, não gosto, não vou sair de casa e começa a ter alguma repercussão mais importante, com certeza isso vai refletir na libido de uma maneira, digamos, secundária, mas não menos importante e que merece atenção. Porque focamos muito na parte técnica, focamos muito na parte hormonal em si, por exemplo, e esquecemos que a libido, o desejo, ele tem que ter uma maneira mais ampla, tem que ter várias coisas alinhadas para que tenhamos vontade, tenhamos desejo de ter uma relação, por exemplo.
Doutor, do ponto de vista da urologia, o frio ou a mudança repentina de temperatura altera a circulação sanguínea de forma suficiente para interferir, mesmo que temporariamente, na função erétil, ou isso é um mito?
Depende do nosso ponto de partida. Ou seja, se eu tenho já algum problema de vascularização peniana, por exemplo, ou seja, se eu tenho um aporte de sangue menos intenso chegando no órgão, sim, pode ter uma contribuição. Se a gente tem um aporte de sangue normal, é muito improvável que uma alteração de temperatura, principalmente de forma pontual, vá causar uma vasoconstrição a ponto de comprometer a qualidade de uma ereção, a qualidade de uma relação sexual. Mas quem já está com uma ereção comprometida, quem já tem, já está, digamos, no limite, sim, pode ter interferência tanto pela vasoconstrição quanto pela questão emocional, com a liberação de dopamina e toda essa questão inerente ao libido também.
Doutor, essas situações mexem com todo o sistema, família, trabalho, amigos, tudo que interfere no sistema do homem vai acabar interferindo nesse outro sistema, família, amigos, enfim.
Perfeito. É uma relação de dupla via. Porque quando eu tenho uma alteração familiar, isso vai refletir na esfera sexual. Se eu tenho uma vida sexual, se na esfera sexual também não está bem, vai refletir na vida familiar. E a gente entra num ciclo que é difícil sair dele. E às vezes os pacientes vêm no consultório com uma demanda inicial do ponto de vista sexual e a proposta é, vamos resolver isso logo. Porque chega num ponto que eu não quero mais ter uma relação porque eu estou me expondo de uma maneira que está desconfortável para minha parceria. Isso aí traz um desconforto entre os parceiros que porventura não vão querer, vão evitar a relação, aí a função sexual que já estava ruim vai piorando. Então o grande mecanismo é quebrar de ciclo para posteriormente a gente ter mais tranquilidade, ter mais tempo, mas as duas esferas elas se comunicam de uma maneira muito, muito importante.
Doutor Flávio Faria, sempre presente aqui na nossa coluna Saúde e Bem-Estar, muito obrigado por mais essa quarta-feira com muita informação a respeito de saúde para nós. Muito obrigado, doutor. Bom dia.
Eu que agradeço, uma ótima semana para todos nós.
E o Pantanal é um dos maiores patrimônios naturais do Brasil e símbolo de Mato Grosso do Sul, e está perdendo água em ritmo que preocupa os cientistas. Um novo estudo revela que a área alagada do bioma encolheu drasticamente nas últimas 4 décadas. A Nelly Terra traz os detalhes.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que acompanha agora 104. O Pantanal perdeu cerca de 80% da sua água superficial nos últimos 40 anos. A conclusão é de um estudo da Universidade Estadual Paulista e acende um alerta sobre o futuro da maior planície alagável tropical do planeta. Pesquisadores explicam que isso não significa que o Pantanal esteja secando de forma permanente. O problema é que, a cada ano, as áreas cobertas por água durante o período das cheias estão menores, e isso afeta todo o funcionamento do bioma. Segundo o estudo, a redução é resultado da combinação de vários fatores. Entre eles estão as mudanças climáticas, com secas mais prolongadas e temperaturas mais altas, além do desmatamento nas nascentes dos rios e alterações provocadas pela ação humana nas bacias hidrográficas. Com menos água, aumentam também as condições para grandes incêndios florestais, e foi justamente esse cenário que contribuiu para as queimadas históricas registradas nos últimos anos. E os impactos chegam também à fauna. Espécies como a onça-pintada, a arara azul, o jacaré, a capivara e diversos peixes dependem do ciclo natural das cheias para se alimentar, se reproduzir e até para encontrar abrigo. Outro segmento que também sente os efeitos é a economia regional. A redução das áreas alagadas prejudica a pesca, dificulta a navegação e afeta as atividades ligadas ao turismo, uma das principais fontes de renda em várias cidades pantaneiras. Mas os cientistas lembram que proteger o Pantanal vai muito além de preservar uma paisagem. O bioma ajuda a regular o clima, armazena carbono, contribui para a recarga de aquíferos e reduz o risco de enchentes. Entre as medidas apontadas como prioritárias estão a recuperação das nascentes, a preservação da vegetação nativa e o combate ao desmatamento ilegal. Os pesquisadores reforçam que todas essas mudanças já estão em curso e que preservar o ciclo natural das águas é fundamental para garantir o futuro do Pantanal e das milhares de pessoas que dependem dele para viver. Nelly Terra para o Agora 104.
E ainda falando sobre meio ambiente, a Europa enfrenta mais uma onda de calor extremo com temperaturas acima dos 40 graus em diversos países. O fenômeno tem provocado alertas das autoridades de saúde, pressão sobre o sistema de energia e reforçado o debate sobre a adaptação das cidades às mudanças climáticas. Especialistas afirmam que eventos como esse tendem a se tornar mais frequentes e intensos em um planeta cada vez mais aquecido. Para entender um pouco mais sobre essa nova realidade que vivemos, vamos conversar com o Sérgio Carvalho, nosso analista socioambiental. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo, bom dia, Zilda, bom dia aos ouvintes do Agora 104.
Sérgio, como é que podemos entender melhor toda essa nova realidade?
Leonardo, Zilda, vamos fazer aqui um exercício, né? Todos nós somos jornalistas com certo tempo de experiência e se a gente puxar pela memória, nós, enquanto jornalistas, há 15, 20 anos atrás, falávamos, né, num passado sobre mudanças climáticas como sendo algo de muito futuro. O futuro chegou, né? Então, hoje, nós tratamos o assunto como um assunto transversal. Mudança climática mexe na vida do cidadão, mexe na vida das cidades, mexe nos biomas, como acabou de falar, de trazer para a gente a Nelly Terra com as informações, né? Qual que é a palavra de ordem que rege tudo isso e que tem sido muito verbalizado pelos climatologistas? Adaptação. Todos nós precisamos, em devida medida, para vivermos melhor e para vivermos com menos sofrimento, como está passando neste momento a Europa, a China, né? Nós vimos aí os tornados, né? Mais de 11 mortos, né? Na região central da China. Nós precisamos procurar formas de nos adaptarmos nas cidades, na nossa vida, olhando para o meio ambiente com um olhar de preservação. Então, tudo isso rege, na verdade, uma nova forma da gente olhar o nosso entorno. E quando a gente está falando isso para os nossos ouvintes, nós estamos tentando aqui conversar com a consciência desse ouvinte, né? É importante que a gente olhe para a nossa consciência e reflita qual que é o nosso comportamento no dia a dia que diminui esse impacto, né, com relação a essas mudanças climáticas.
Serginho, desculpa.
Imagina.
Sérgio, na
prática... O hábito da redação veio para a bancada, né?
Na prática, o que, que a gente pode fazer para essa adaptação? É olhar a nossa calha para ver se tem folha seca, para não entupir? É olhar para o nosso ralo ou para a boca de lobo na rua para acionar as autoridades? O que, que a gente precisa fazer para se adaptar na prática?
Leonardo, é aquilo, né? Nós precisamos acionar primeiro a nossa consciência e saber que nós somos os agentes que interferem ou não nesse sistema, né? Quando a gente fala de El Niño de super intensidade, a ciência já comprovou, ele vai chegar. Ele está chegando em devida medida, né? A hora que a gente olha algumas regiões do planeta. No Brasil, a previsão é de secas intensas e de chuvas muito intensas também. E aí o Brasil, pelos climatologistas, pela ciência, ele é dividido em regiões, claro. Então existe uma previsão muito forte e muito adequada de outras enchentes no sul do Brasil. Devemos ter temporais, enchentes em outras regiões, o norte e o nordeste, com intenso calor e seca. Então, quando a gente olha para tudo isso, qual que é o caminho que eu faço de casa para o trabalho? Quando eu saio do trabalho para pegar o meu filho num dia de chuva, é uma rota que me oferece perigo? Eu tenho como mudar? Então, às vezes, pequenas mudanças de hábitos podem nos dar maior tranquilidade para atravessar o momento, né? E aí, quando você traz aí o exemplo da casa, a casa, se a gente pensar, é o nosso pequeno mundo. Como que a gente cuida desse pequeno mundo? Como que eu trato aquilo que eu descarto? Como que eu posso colocar um lembrete ali na porta da geladeira, grudado, dia 1º de setembro eu tenho que olhar as calhas, né? Por quê? Porque dia 15, em geral, começa o período de chuvas mais intensas. Então, essas adaptações a gente precisa olhar com carinho. E nós estamos falando aqui, basicamente, de uma cidade como Campo Grande. Mas Campo Grande a gente já assistiu, né? Existem pontos de alagamento, existem pontos onde o trânsito pode ficar mais confuso. Então, trazer essas informações para o nosso dia a dia.
Sérgio, como você bem disse, a gente não está falando mais de futuro, mas de presente. A gente já está sentindo na pele essas transformações.
Literalmente, né, Zilda? Sim.
Sérgio, as altas temperaturas registradas na Europa podem ser consideradas um sinal do que outras regiões do planeta também poderão enfrentar nos próximos anos? Como que a ciência interpreta esse momento?
Zilda, Leonardo, ouvintes, interpreta como precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho conversado muito com o Dr. Júlio César Gonçalves, climatologista da Universidade Federal, aliás, mandar um abraço para ele, né? Agradecer, porque é sempre disponível com muita informação. O Dr. Júlio César afirma o seguinte: preocupante não significa não ter saída. Então, quando a gente observa o que a Europa está passando, por exemplo, veja, são países totalmente já adaptados às baixas temperaturas, né? A frios intensos. E agora, com o calor intenso, como é que faz? Os prédios não estão preparados para receberem ar-condicionado. Hospitais, pessoas estão morrendo. Só neste ano, mais de 4 mil pessoas a mais morreram de calor em toda a Europa, né? E aí nós estamos falando basicamente de 3 países, né? França, Bélgica, enfim. É, o que, que a gente precisa olhar para tudo isso? Como é que nós podemos fazer essa adaptação? E vejam, a informação está aí. Cada vez mais a ciência, a pesquisa, os centros de monitoramento estão mais precisos com a informação. Então a gente precisa pegar essas informações que a gente divulga aqui na bancada e trazer para o nosso dia a dia.
Sérgio, o Pantanal ainda se recupera dos impactos das secas e dos grandes incêndios dos últimos anos. Como esse cenário climático global, quais são as perspectivas para o bioma nos próximos meses? Nós temos motivos de preocupação e temos de sobra?
Leonardo, ouvintes, é assim, aquilo que agora há pouco a Nelly trouxe, né? Existe, a ciência já comprovou que existe uma redução de área alagada. O que, que a gente precisa olhar? É olhar para o Pantanal como sendo o nosso quintal. E aí, quando a gente olha para o nosso quintal, que é aquele pequeno mundo, a gente quer que sempre tudo esteja organizado, né? E como organizar o Pantanal? O Pantanal é um sistema, é um bioma vivo que passa por transformações. Mas veja, o que, que a gente tem aí de observação com relação à tarefa de casa? A Mato Grosso do Sul está em estado de alerta por um decreto governamental publicado no mês passado, em junho, que abre grandes possibilidades de ação imediata com relação às queimadas. Um dos itens, por exemplo, do decreto é que ele possibilita a entrada dos brigadistas em propriedades privadas do Pantanal para fazer o combate de possíveis incêndios, né? Uma outra situação é: o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul já está com 10 brigadistas, extremamente 10 brigadistas, né, 10 equipes, extremamente preparadas para o bioma. No ano passado, em 2025, eu acompanhei parte do trabalho da Defesa Civil em ambientes do Pantanal de difícil acesso. Então, eles testaram carro, comunicação, satélite. A gente quer acreditar que é isso, né? Quando a gente olha para o bioma, várias ações foram feitas de proteção e preservação do bioma. É isso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né? Então, no período das águas, quando vierem as chuvas, o que, que eu carrego no meu carro? Eu posso carregar uma galocha, uma capa, um pacotinho de biscoito, né? Uma meia, um par de meia, mas isso vai reduzir o impacto daquilo que o clima está indicando para a gente.
Sérgio, nosso papel não é se alarmista, mas de jeito nenhum. Buscar soluções. E tem tempo, né?
Tem.
Nós temos tempo para...
Tem.
E você já pontuou algumas soluções.
É, aí, né? Isilda, sabe o que é interessante? Hoje, informação está ao alcance das nossas mãos. Está nos nossos celulares. Então, ouvintes, fique atento àquilo que você está consumindo no seu celular. Crie o hábito de acordou de manhã, veja a previsão do tempo. O celular já traz isso, né? Tem previsão de chuva? O que eu carrego? Motociclista, né? Que é um meio de transporte tão usado. Está carregando a capa? Qual que é a rota que você vai fazer? Tem risco? Então, a ideia aqui é preservar significa também se programar.
Muito obrigado, Sérgio Carvalho, nosso colega jornalista e analista socioambiental, aqui na bancada do Agora 104. Sérgio, tenha um excelente dia.
Obrigado, Leonardo. Obrigado, Zilda. Obrigado aos ouvintes da Educativa MS.
Agora, 7h27. A Receita Federal liberou nesta quarta-feira, hoje, a consulta a um lote especial de restituição do imposto de renda voltado a contribuintes que não eram obrigados a declarar em 2025, mas tiveram impostos retidos na fonte ao longo de 2024. A novidade é que a própria Receita cruzou os dados e gerou automaticamente uma declaração simplificada, sem a necessidade de qualquer solicitação por parte do cidadão. O pagamento será feito no dia 15 de julho diretamente na conta vinculada à chave Pix cadastrada como o CPF. Os valores são de até R$ 1.000 por beneficiário e a expectativa é que cerca de 4 milhões de brasileiros recebam a restituição, movimentando aproximadamente R$ 500 milhões na economia. A consulta está disponível no site do aplicativo da Receita Federal. O Fisco reforça que esse lote especial é independente do calendário regular de restituição do Imposto de Renda 2026, cujo próximo pagamento está previsto agora para o dia 30 de julho.
E no próximo bloco, Osmar Bastos traz as cotações do agronegócio brasileiro.
E no primeiro intervalo, com música no Agora 104, um dos maiores clássicos da música mundial, Stayin' Alive, do Bee Gees, foi lançada em 1977 e ganhou fama como trilha do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Agora aumenta o som e volume, Bee Gees, Stayin' Alive. Agora são 7h29, nosso intervalo é rápido e nós já voltamos.
City.
104, na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Fica a dica com o professor Rossini.
O lance é o seguinte, pessoal. Nós escutamos muito de menor, de a pé, truce, menas. E há uma crítica muito contundente dos gramáticos tradicionais. Pera aí, moçada. São substratos linguísticos que nós trazemos da infância. E dificilmente nós conseguimos nos afastar deles. Qual é a minha visão? Respeite isso. Quem fala dessa maneira, respeita. É um linguajar que não é culto, mas é o linguajar do lugar dele, que ele trouxe. Para o bem de todos nós, é interessante você dominar a linguagem. Ele é menor de idade. Ele veio a pé. Eu trouxe os documentos. Menos pessoas, não é menos. Então, ao invés de criticar, ao invés de diminuir essa linguagem, diga para ele, a sua linguagem é bonita, até mais bonita que a minha, mas para o seu bem, use a linguagem adequada ao ambiente. Falou, moçada. Valeu. Um abraço.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Estamos de volta agora, 7h35, 7h35. É quarta-feira, dia de conferir o mercado do agronegócio. Vamos saber como estão as cotações nas principais praças do Brasil. Quem atualiza essas informações para a gente é o nosso editor-chefe e apresentador do Agroeducativa, Osmar Bastos. Bom dia, seja bem-vindo, Osmar.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom dia. E aos nossos ouvintes nessa manhã congelada, né? E falando em congelado, os preços estão bons, não?
Congelados?
Do boi. Esse negócio da China, né? Esse ameaço aí que vai acabar, vai começar uma tarifa superior por conta das cotas, está mexendo com o mercado. Os frigoríficos estão segurando o abate e a arroba dando uma diminuidinha. Os valores pagos à vista lá em São Paulo, na cidade de Araçatuba, estão em R$ 326,50. Aqui em Mato Grosso do Sul está R$ 325,50 em Campo Grande, R$ 324,50 na cidade de Dourados e Três Lagoas. Chegou a R$ 340 e pouco, né? Está caindo. No mercado da vaca gorda, os valores pagos estão nos R$ 308,50 em Araçatuba. E aqui em Mato Grosso do Sul, as ofertas estão em R$ 306,50 em Campo Grande, R$ 304,50 para Dourados e Três Lagoas, R$ 301,50. Esses valores a gente pega lá na Scott Consultoria, também no interior de São Paulo, na cidade de Bebedouro. Agora o bezerro macho Nelore, desmamado, com idade entre 8 a 12 meses, tem ofertas de R$ 3.392,80, com valor médio apurado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. E agora o pessoal da agricultura, que está nos ouvindo, vamos lá. A saca do milho, aqui em Campo Grande, está cotada em R$ 49,00, o mesmo valor pago em Sidrolândia e também na Praça de São Gabriel do Oeste. No mercado da soja, as melhores ofertas pela saca estão na Praça de Campo Grande, com R$ 119,00. Coisa da soja deu uma reagidinha, né? R$ 118,00 para Chapadão do Sul e R$ 116,00 em São Gabriel do Oeste. Esses valores, como sempre, a gente pega lá junto ao pessoal da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a nossa respeitada FamaSul. É isso por hoje, pessoal. Sexta-feira eu volto para falar do agro do próximo domingo.
Os destaques do agro do próximo domingo, que será exibido na TV Educativa, canal 4.1, e tem reprise às quartas-feiras, exatamente.
A partir das 19h, quem perdeu o domingo passado tem lá à disposição assuntos interessantes, receitas deliciosas e assuntos que trazem luz para a nossa agropecuária.
Muito bem, muito obrigado, Osmar. Até sexta-feira. Tchau.
Até, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E nesta quarta-feira, 4 de julho, é celebrado o Dia Mundial da Alergia. Uma data dedicada à conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças alérgicas. E o alerta é importante. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, os casos de alergia cresceram cerca de 40% no Brasil no ano passado. Com a chegada do inverno, quando os sintomas costumam se intensificar, especialistas reforçam a importância de identificar as causas das crises e adotar medidas simples para reduzir os riscos. A reportagem é da Fabiola Altran, da Rádio 2.
8 de julho é o Dia Mundial da Alergia. A data alerta para o controle dos sintomas e também para a identificação dos fatores que provocam as reações alérgicas. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, os casos alérgicos aumentaram 40% no Brasil no ano passado. A alergista e imunologista Ana Paula Castro aponta os tipos de alergias mais comuns.
As alergias respiratórias são os tipos mais comuns de alergia, podendo acometer até 40% da população pediátrica. Tanto que quando você vai conversar sobre uma rinite, as pessoas perguntam, mas não é todo mundo assim? Na verdade, não. Crises de espirro, coceira no nariz, elas são frequentes, pouco valorizadas e são um grande risco para o desenvolvimento de asma. Essa sim, uma alergia respiratória que pode inclusive colocar a vida da pessoa em risco.
A médica destaca como é feito o diagnóstico.
O grande desafio médico é que as doenças alérgicas, elas têm sintomas que são comuns às outras doenças. Às vezes é difícil perceber que por trás daquele resfriado recorrente reside uma rinite alérgica. E aí, os ácaros da poeira domiciliar, os epitélios de animais, gato, cachorro, bolores, que residem bastante fungos, são as causas mais frequentes. Vale destacar que a gente sempre separa o que é alérgeno de irritante. Existem exames de sangue que a gente pode utilizar para perceber se aquela queixa está relacionada a uma sensibilização alérgica e se isso aumenta o risco do paciente de ter uma alergia.
A alergista e imunologista Ana Paula Castro, com CRM 69.748, ressalta que identificar os fatores que contribuem para o desencadeamento das doenças alérgicas é fundamental para desenvolver estratégias de cuidado e oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente. A médica alerta que no inverno os quadros alérgicos tendem a piorar. Ela explica as razões.
A primeira delas é que as características climáticas facilitam o crescimento e a multiplicação dos ácaros. A segunda é que ficamos mais confinados em ambientes fechados, com as janelas fechadas, e isso aumenta o crescimento dessa população. A terceira é que muitas das vezes, nesta época do ano, aumentam as infecções respiratórias, as gripes, os resfriados, e nos pacientes alérgicos isso pode desencadear ou perpetuar um processo inflamatório, secreção. Lembre-se que os pacientes alérgicos são sempre um pouco mais inflamados por conta dessa característica do sistema imunológico que insiste em inflamar um ponto a mais contra coisas que para as pessoas não alérgicas não tem impacto nenhum.
Ana Paula Castro dá algumas dicas para evitar as crises alérgicas no inverno, como lavar as roupas que não estavam sendo utilizadas há muito tempo e dar preferência para edredons no lugar de cobertores. Vale lembrar que exames de sangue podem auxiliar na investigação das alergias e contribuir para um diagnóstico mais preciso. Os testes Imunocap estão disponíveis em laboratórios de todo o Brasil e são cobertos pelo plano de saúde, conforme prescrição médica. Em caso de sintomas recorrentes, a orientação é buscar um especialista. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
7h42.
E agora vamos voltar a fazer contato com o nosso Táxi 104. Bernardo Quartinho, onde você está? Como está o trânsito neste momento?
Zilda Vieira, eu me encontro na região urbana do centro, na Avenida Mato Grosso, com a Presidente Ernesto Geisel. Pela Mato Grosso, o fluxo de veículos é bem tranquilo, o trânsito é moderado. Na Ernesto Geisel, já tem o trânsito um pouco mais complicado. No trecho do Cabreúva, desde Aguinaldo Troi até Mato Grosso, o trânsito segue lento. No sentido contrário, da Maracaju até a Avenida Mato Grosso, também outro ponto de lentidão. A Euler de Azevedo, para quem está descendo do conjunto dos ferroviários, da Padre Valentim até Ernesto Geisel, trânsito um pouco complicado para quem sobe sentido ali o Vai o Racha. E a Dolor de Andrade, diferentemente dos outros dias, também está com trânsito bem complicado, da Pedro Celestino, da rotatória da Pedro Celestino até a 13 de maio. Tem um ou outro acidente que eu pude observar de baixa gravidade aqui na capital, se eu não me engano são dois ou três, mas só danos materiais. O sol está de brigadeiro, como eu falei anteriormente, e transcorrendo tudo dentro da normalidade nessa quarta-feira, Zilda, sem intercorrências nessa manhã abençoada aqui na nossa capital.
Que bom, Quartim, 15 graus a temperatura neste momento, que continue assim, tranquilo o nosso trânsito. Muito obrigada. E, Léo, tem novidade, viu? Já que a gente está falando de trânsito, a Getran lançou nesta terça-feira a fase de testes dos patinetes elétricos compartilhados em Campo Grande. A etapa experimental vai avaliar o funcionamento do serviço, a demanda dos usuários, a integração com as ciclovias e os impactos na mobilidade urbana. Durante o período, a operação será monitorada pela agência para garantir segurança, organização e possíveis ajustes antes da implantação definitiva do sistema na capital. Essa novidade divide opiniões. Tem gente que vê os patinetes elétricos como uma alternativa prática para percursos curtos, outros já ficam preocupados com a convivência entre pedestres, ciclistas, motoristas e os próprios usuários. O que você acha, Léo? Você vai querer experimentar um patinete?
Eu quero experimentar, mas eu acho que a gente devia ter sempre empatia e entender o nosso lugar dentro do trânsito. Não é um lugar de brincadeira, principalmente, mas muita atenção, porque a gente tem que entender quais são as leis do trânsito, a gente tem que sempre dar preferência ao outro. É uma direção defensiva e não ofensiva, não violenta, Zilda. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, inclusive na convivência entre o patinete, os pedestres, os ciclistas e os motociclistas, viu?
Isso, Léo, até porque Campo Grande já enfrenta um trânsito cada vez mais movimentado. Agora o desafio é esse mesmo, fazer com que essa nova opção de transporte funcione com organização, respeito às regras e segurança para todo mundo.